Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, bom dia. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa que tem dois horários, domingo às 10 horas e às quintas-feiras às 19h30. Programas ao vivo, exceção quando eu viajo a trabalho, mas na maioria das vezes aqui ao vivo. Todos os domingos está aqui comigo, na parte técnica, o nosso amigo Pedro, altamente conhecido como o homem das camisas havaianas, que está hoje com uma camisa verde assim, toda floral verde aí, é floral essa camisa? Eu nunca tinha visto você com essa, porque a maioria das suas camisas são havaianas meio azuladas e tal. Essa verde aí, bonita, não tinha visto ainda não. Legal, né? Ô Pedro, eu contei semana passada no final que eu estava ali fora e você tomou um susto, né? E aí eu cheguei aqui, gente, perguntei ao Pedro. Pedro, hoje você viu alguém aqui? Porque de domingo o pessoal deixa gravado, né? Venho eu ou outra pessoa aqui para fazer ao vivo. E aí eu chego aqui e perguntei ao Pedro. Pedro, você viu alguém hoje? Quer dizer, perguntei se algum apresentador tinha vindo aqui ao vivo. Hoje veio alguém? Você encontrou alguém aqui? Né? Ou eu sou o primeiro apresentador que vem ao vivo que você está vendo hoje? Ele falou assim, olha, antes de você tiveram outros, mas eu não via. E eles também não falaram comigo. Então é assim mesmo, viu, Pedro? É assim, tem outros que vêm e ninguém vê, porque está em outro nível, né? Em outro plano. Tá bom, né? Pessoal, vamos lá. No segundo bloco, vou deixar as duas linhas abertas para vocês fazerem perguntas em relação aos temas das paralisias psíquicas que antecedem as saídas do corpo ou que ocorrem também no momento da interiorização, da volta, as chamadas catalepsias astrais ou extrafísicas. Eu teria falado sobre isso no programa anterior de quinta-feira e aí acabou não dando tempo, então hoje já vamos direto, já entrar nessa temática e depois do intervalo, quando quiserem perguntar, aí perguntem sobre esse tema para a gente otimizar o nosso tempo. Telefone 11-31-710221. Vou repetir, 11-31-710221. E o outro telefone, 11-3262-4490, 11-3262-4490. O Pedro atenderá vocês ali, vai filtrar as ligações, ele só vai passar o que for pertinente ao programa, porque o pessoal liga muita gente querendo consulta, orientação particular, e eu não trabalho dessa forma, porque não dá nem tempo, eu mexo com 500 pessoas por semana nas várias atividades que eu tenho, então não tenho tempo de responder individualmente, nem de responder comentários ou e-mails ou lá no Instagram, porque é muita gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que querem contato, eu não dou conta nem dos alunos a nível físico presente lá, com todo mundo me perguntando tudo o tempo inteiro, e aí quando eu entro na internet ou alguma coisa, não dá para ficar só respondendo pergunta ou individualmente, porque aí eu não consigo criar, fazer mais nada, tá bom? Antes ainda, foi confirmada minha ida ao Japão em abril desse ano. Originalmente eu iria em abril de 2020, quando já tinha tirado, na época, precisava tirar o visto na época. Para lá eu tirei o visto, o passaporte estava em dia. E aí fiz isso em janeiro. Quando foi março, a pandemia chegou aqui no Brasil, aí paralisou tudo. E aí só agora o pessoal conseguiu organizar. O pessoal que organizou a minha ida lá é da província de Kanagawa, no Japão. Então é para lá que eu estou indo. Eu vou em Kanagawa, se eu não me engano, Kanagawa, Ebi, e também vou em Guma. E eu não tenho aqui os detalhes aqui, mas no próximo programa eu posso passar para vocês. Eu vou estar indo fazer um curso de bioenergia, aura, chakras e mãos de luz. E vou fazer palestras sobre saídas do corpo, sintomas bioenergéticos e projetivos. Isso vai ser na última semana de abril, que é aquela semana que tem os feriados lá prolongados, e aí o pessoal pode se deslocar para lá para poder fazer essas atividades. Para o ano que vem, em abril de 2026, eu vou lá novamente aí para outras áreas do Japão. Por enquanto, eu vou para a província de Kanagawa, porque foi lá que o pessoal organizou Tudinho, tá bom? Mais pra frente eu passo mais detalhes, mas lá no meu Instagram, @WagnerDeloyBorges, já está lá o banner de divulgação e essa semana entrará no site do IPPB, que é ippb.org.br, com as datas certinhas, telefone de contato, tá bom? Mas no Instagram já está lá, @WagnerDeloyBorges, está bem assim de frente, assim que vocês entrarem. Bom, vamos lá. Pessoal, ao longo do tempo, o tema mais recorrente na questão das saídas do corpo, dos sintomas em geral que acontecem, que são vários, tem um que se destaca, porque a maioria das pessoas experimenta esse fenômeno e não tem muita explicação. Então, esse tipo de sensação ficou muito envolvido em mitos ao longo da história. Hoje, com a literatura de saídas do corpo, com muitos autores e livros de tendências variadas abrindo o tema, né? A primeira obra específica de saída do corpo, ela foi lançada em 1908 na Inglaterra. Era um inglês chamado Vincent Newton Turvey, que lançou um livro chamado In the Beginning of Seaship, que é um inglês arcaico da época vitoriana, que seria algo como o início da visão ou o início da pureza, onde ele relata fenômenos de clarividência normais, clarividência viajora e também as experiências fora do corpo. Naquela ocasião, no imaginário popular, pelo menos os estudantes que mexiam com essa temática, no caso, naquela ocasião, espíritas, teosofistas, ocultistas, já que esse tema não tinha abertura que tem hoje em dia. Então, todos esses estudantes espirituais tinham no imaginário popular a ideia de que só poderia ter uma experiência fora do corpo alguém que fosse um médium, tá, desenvolvido, isso pela perspectiva, na ocasião, espírita, ou pela perspectiva ocultista ou teosófica, seria alguém iniciado, aprofundado em graus iniciáticos, dominando chakras, a aura, o campo energético e as capacidades parapsíquicas pela parte anímica, a pessoa se desenvolveria e conseguiria ter uma saída do corpo. Então havia no imaginário popular a ideia de que quem experimentava sensações de saídas do corpo era um médium espírita, ou na época a Umbanda não existia, pelo menos estabelecida como nós conhecemos hoje historicamente, a Umbanda surgida no Brasil em 1908 com o seu Zélio e o Caboclo, enquanto organização dos fenômenos mediúnicos da tradição afro mesclada com a tradição indígena e branca. Já haviam fenômenos mediúnicos, é claro, antes, mas o seu Zélio organizou aquilo numa adaptação para o Brasil, especificamente. A Umbanda é brasileira, ela tem a temática da tradição afro, indígena e branca mesclada, igualzinho à própria formação do povo brasileiro, né? Muito miscigenado, e eu acho isso uma riqueza. Numa perspectiva universalista, culturas diferentes somadas num povo só pode dar algo interessante. É claro que é tudo mais desorganizado no momento, mas eventualmente as coisas vão se organizar e aí essa miscigenação vai enriquecer muito a todos nós que estamos encarnados aqui no Brasil no momento. Então, não havia perspectiva da Umbanda. Nós estamos falando de Europa e Estados Unidos, né? E ali ou o sujeito era médium ou iniciado. Na perspectiva oriental, como é que se falava? Ah, fulano deve ser um yogi que mora numa caverna do Himalaia ou dentro de um ashram, isolado dentro de um templo. Como é que era a perspectiva chinesa clássica? Ah, e alguém mexe com isso? É alguém, um mestre taoísta que mora lá em cima, num templo no alto da montanha, num lugar da China. E aí todas as tradições chinesas mencionam uma montanha mística, que é a montanha Kunlun, tão famosa como uma metáfora de um plano superior sobre as montanhas da China. Se a gente pegar essa perspectiva, por exemplo, no Tibete, também se falava nisso em algumas literaturas clássicas, mas veladas dentro da condição do budismo tibetano, que é a linha, dentre as linhas budistas, comparada à chinesa, comparada à linha japonesa, a linha tibetana é a que admite fenômenos parapsíquicos, tanto que dentro da literatura tibetana tem relatos de mestres que tinham experiências parapsíquicas variadas. Então, sempre foi assim. as saídas do corpo e outras capacidades, dentro de contextos místicos, esotéricos, iogues, taoístas. Nem preciso falar para vocês a parte hermética da Velha Grécia ou a parte antiga do Velho Egito, por exemplo, ou a parte celta antiga, onde tem também fragmentos que mostram, fragmentos que eu digo de informação histórica, que mostram que iniciados na tradição celta também tinham fenômenos parapsíquicos ligados às energias da natureza, que aí é um tema que não dá para aprofundar aqui hoje. Então, em 1908, surge o Vincent Newton Turvey, lança o livro In the Beginning of the Ship, e ele fala claramente: eu não sou iniciado, eu não sou médium, eu moro em Londres, sou empresário e eu tenho saídas do corpo regulares. Isso quebrava um paradigma histórico, porque mostrava que alguém morando na cidade, na área urbana, poderia ter essas experiências também. Na época, quem imaginava que uma pessoa morando numa cidade, numa avenida de uma cidade, né, alguém, um empresário, sabe, uma empresária, um engenheiro, uma engenheira, um médico, uma médica, ou alguém que trabalha em casa, por exemplo, a pessoa do dia a dia, como todos nós, poderia ter uma saída do corpo. Então, esse livro, ele rompe barreiras, ele cria uma abertura para o estudo da saída do corpo, independentemente de contextos esses ou aqueles. Simplesmente a saída do corpo como algo factível, como a capacidade humana latente emergindo da pessoa de dentro para fora. A partir dali, outras pessoas começaram a publicar os seus livros ao longo da história dos primeiros 30 anos, por exemplo, do século XX. 1919 e 1920, o grande pesquisador americano Hilliard Carrington lançou dois livros que continham capítulos de projeção astral também nessa mesma vibe mais aberta, sem prisão doutrinária, ideológica de qualquer área espiritual. 1926, na França, surgiu o Irã, que era o pseudônimo do Marcel-Louis Forain, que era um grande projetor também, que lançou um livro, O Médico na Alma, em francês, narrando suas saídas do corpo também, ele morando em Paris, na França. 1929, sai um dos livros clássicos chamado Projeção do Corpo Astral, nos Estados Unidos da América do Norte, autoria de Sylvan Joseph Mouldon e Hilliard Carrington. Para quem está assistindo agora pelo YouTube ao vivo, eu estou mostrando a capa do livro aqui, a edição da editora Pensamento, que lançou esse livro durante anos aqui no Brasil, desde a década de 70 em diante. Hoje se encontra descatalogado, esgotado, mas aparece na internet num monte de lugares, sebos. É um dos livros clássicos da área de saídas do corpo. E é claro que eu não estou citando aqui autores modernos, eu estou citando lá naquela ocasião, os primeiros 30 anos do século XX, onde lentamente ocorreu uma abertura com um livro de projeção astral saindo, com autores independentes, que não estavam atrelados a nenhum contexto específico. E é nesse livro, daqui a pouquinho, que eu vou tocar no tema das paralisias para dar um contexto histórico e uma base de referência para vocês. Depois foi surgindo, na década de 30, o Oliver Fox, que era o pseudônimo do Hugh Calloway, que era um teosofista, que também experimentava saída do corpo. Em 1938, lançou o livro Astral Projection, né, o registro das experiências fora do corpo dele. E ele, então, já falava naquela época da glândula pineal, bem no meio do crânio, abaixo dos hemisférios cerebrais, ligado ao chakra coronário, chamado em sânscrito Sahasrara, o Lótus das Mil Pétalas. E eu vou parar ali, década de 30, para não avançar para os outros autores, que hoje, então, são tantos, e na internet tantos outros também abrindo a informação, né? Mas eu quero pegar esse período específico ali, os primeiros 30 anos do século XX. É ali que começa a fermentar uma literatura de saída do corpo que vai se abrindo lentamente. Pois bem, eu comecei a ter essas saídas do corpo em 1977. Eu tinha 15 anos, estava prestes a fazer 16 anos, quando eu comecei a experimentar saídas do corpo espontâneas durante o sono. Já contei aqui muitas vezes ao longo dos anos, em muitas lives as pessoas me perguntam, eu conto, né? E aí vou numa outra live e alguém pergunta, como é que você começou? Vou lá e conto de novo, né? E vou falando, né? Para alguns pode parecer repetitivo, mas para quem está ali assistindo a primeira vez? Não. E as pessoas sempre perguntam isso. E aqui no programa já falei tantas vezes, né? Então, hoje, eu quero me cingir diretamente na paralisia. Eu comecei, então, a experimentar a sensação de acordar e não conseguir me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu pai no outro quarto, não saía som nenhum, eu totalmente paralisado. A sensação é que você está esmagado por uma força invisível que te prende completamente. Você está encaixotado na paralisia, não consegue mexer nada. Na época, eu tinha muito medo disso, tinha de 15 anos, não tinha lido nada sobre esse tema. E isso também evidencia outra coisa. Muitas pessoas céticas falam assim: esse pessoal fica lendo literatura sobre saídas do corpo, depois a mente deles cria a imaginação de que eles estão saindo porque eles leram sobre o assunto. Eu não tinha lido nada. Comecei a ter saídas do corpo espontâneas e aí eu fui correr atrás de literatura específica para entender o que estava acontecendo. E tinha um gato em casa, que eu já contei a história aqui várias vezes, chamado Ernesto, que eu via ele fora do corpo também, quando eu estava fora. O gato lê o quê? Nada. Ele estava fora durante o sono. O animal doméstico, o mamífero, também se solta para fora do corpo, que é claro, com a consciência da condição animal que ele tem ali, flutua por cima, mas eu estava vendo o gato lá fora. O gato não era médium, não era iniciado, não tinha lido nada. Você vê como desmonta claramente um monte de mitos que foram criados. E eu então comecei a experimentar duas a três vezes por semana esta sensação de acordar paralisado. Totalmente espontânea, pessoal. Eu não fazia nada, deitava para dormir. Eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Lapa 180, era no nono ou no décimo andar, não me lembro bem. E comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhava no escritório. E trabalhava de dia e fazia o segundo grau à noite. Então eu chegava em casa às 11h30 da noite, comia algo, deitava para dormir para acordar às 5h30 da manhã, para sair para trabalhar. Eu morava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a experimentar essas paralisias, além das saídas do corpo, e eu não tinha conectado uma coisa com a outra, porque às vezes eu acordava e vupt, me sentia indo para fora do corpo. Às vezes eu deitava, dormia, apagava e acordava flutuando por sobre o corpo. E às vezes eu acordava totalmente paralisado, no corpo, eu não tinha tido a saída ainda. Lutava para me mexer. Quando eu conseguia me mexer, estava com uma taquicardia muito grande. Na época, eu não sabia que durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa. As ondas cerebrais também relaxam. E você desperta num estado alterado de consciência, né? Em que o corpo espiritual está ligeiramente transbordando o limite do corpo humano para fora e a aura está se expandindo junto, o metabolismo baixo, você dá o comando para mexer o corpo, ele não responde, a energia está indo para fora e o metabolismo está baixo, o corpo não responde. Como você não sabe o que está acontecendo, você se apavora. E aí, ao se apavorar, a adrenalina dispara a partir da suprarrenais, que é um mecanismo básico. Quando você está com medo, o instinto de sobrevivência dispara, você recupera o movimento abruptamente com uma taquicardia por causa da aceleração cardiorrespiratória causada pelo disparo da adrenalina a partir das glândulas suprarrenais, ou também chamadas adrenais. E aí eu tinha essas paralisias, forçava recuperar o movimento. Essas paralisias aconteciam. Eu deitava e dormia. Quando eu acordava, um tempo depois, estava paralisado. Mas às vezes eu deitava, estava meramente cochilando e no cochilo eu já não conseguia me mexer. Ao longo do tempo, eu vi pessoas dizendo que esta paralisia só acontecia quando a pessoa estava de barriga para cima. Não é verdade. A de barriga para cima é decúbito dorsal. Eu experimentava paralisia deitado de lado, barriga para cima, deitado de bruços, e com o passar dos anos, até sentado meditando, experimentei paralisia. Então, não é verdadeiro de que a paralisia só ocorre quando você está deitado de barriga para cima. No meu caso, não era assim, e lendo bastante, dá para ver claramente outros autores falando de paralisia em várias posições diferentes. Isso também foi motivado porque a maioria dos livros de projeção astral, que tem ilustrações, a pessoa está deitada e o autor ou o ilustrador tende a desenhar o corpo astral projetando-se de dentro para fora, por cima. E isso levou muita gente a achar que a posição era sempre de barriga para cima. Não, isso é muito relativo. E a maioria das pessoas, inclusive, nem gosta de dormir de decúbito dorsal. Não é uma posição que a maioria prefere. Tá. E aí, eu experimentando tudo isso, não sabia o que, que era. Até que eu descobri que se eu não tentasse me mexer, ficasse bem quieto, aceitasse a paralisia, esperasse, eu me sentia flutuando para fora do corpo. O que, que eu descobri? A paralisia antecedia as saídas do corpo. Descobri que se eu ficasse quieto, tô paralisado, tô tranquilo, eu já sei que não é problema, simplesmente eu me sinto flutuando para fora do corpo. Caramba, né? E aí, na época, eu tinha noção da saída do corpo, eu estava vendo meu corpo deitado ali sem eu estar dentro, mas eu não tinha lido nada. Foi então que eu consegui achar esse livro, Projeção do Corpo Astral, autoria de Hilliard Carrington, que era um grande pesquisador americano, e Sylvan Joseph Muldoon, que é o projetor, que narra suas experiências e comenta sobre elas neste livro, da editora Pensamento. E aí, quando eu encontrei esse livro, o capítulo 2 é todo sobre paralisia do sono, que o Sylvan Muldoon foi o primeiro a escrever claramente sobre isso, e ele cunhou uma expressão, catalepsia astral, catalepsia paralisia. Posteriormente, outros autores mais modernos passaram a chamar de catalepsia projetiva. E não havia, naquela ocasião, 1929, quando o livro foi lançado na América do Norte, sequer a expressão paralisia do sono, usada pela medicina moderna, né? Lembrando que uma pessoa meditando pode ter paralisia do sono e não estar dormindo. Aí o termo paralisia do sono nem se aplica. Seria paralisia na meditação e médiums, num fenômeno mediúnico, sente paralisado e não estão dormindo. Então, as paralisias são de diversos tipos. Eu estou me referindo às paralisias do sono, que são as mais comuns de acontecer quando a pessoa desperta na madrugada ou deita para dormir. São situações naturais do metabolismo baixo e as ondas cerebrais. E eu me aprofundei muito. Quando eu peguei esse livro e li, eu encontrei nele um monte de coisas que eu estava sentindo. E eu sabia que era verdadeiro o que os autores estavam falando. Eu estava experimentando aquilo. Você sabe quando que algo é verdade? Quando a pessoa está narrando o que você já sentiu, ou quando você está lendo algo que você já sentiu. Alguém que não experimentou aquilo vai duvidar. Quem sentiu sabe que aquilo é verdadeiro. E muita gente tem essa paralisia do sono. É claro que com o tempo, tá? Como muita gente não aprofundou, por exemplo, nem este livro que eu estou citando aqui, outros, foram surgindo muitos mitos de que a paralisia era o diabo te agarrando, a paralisia podia ser um espírito obsessor te prendendo. Havia no interior do Brasil uma expressão chamada pisadeira, como se alguém estivesse pisando em você e te paralisando. Era uma expressão popular do interior do Brasil, pisadeira, mas o nome é catalepsia astral ou projetiva. Também vi gente dizendo que se você acordou paralisada, fizeram um trabalho de magia para você. São muitos mitos que não batem com a realidade, que eu experimento desde a adolescência. Eu tenho paralisia com frequência durante o sono e vapt, vou para fora do corpo. Esse livro, dá uma olhadinha, Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, Sylvan Joseph Muldoon, Hilliard Carrington, vocês vão encontrar explicações bem óbvias, técnicas, sobre a paralisia do sono. E lendo outros autores mais modernos, Robert Alan Moreau, Valdo Vieira, William Buhlmann, Albert Taylor, autores aqui no Brasil, na internet, Saulo Calderon também fala nisso, né? O professor Gustavo, lá do Rio Grande do Sul também, fala nisso. Tem tantos autores, Luiz Roberto Matos lá na Bahia, tem um monte de gente falando sobre isso e não bate com o que as pessoas ficam dando palpite ou imaginando sem pesquisar o assunto, né? Então é bom estudar para poder ganhar pé no chão, entender, mas a paralisia do sono ela antecede as saídas do corpo. Meu caso é esse, não somente eu, do Sylvan Muldoon e tantos outros autores da área de saídas do corpo. Você quer estudar paralisia do sono? Estude saídas do corpo. Não vai estudar essa área ou aquela que não fala nisso, tá? Porque se você acorda paralisado, você não fez aquilo, aquilo aconteceu. E muita gente falava assim, isso aí é coisa do ego, viagem astral, saída do corpo. Tá, eu deitava para dormir, que ego, eu acordava fora do corpo, não queria, não estava procurando nada, nem sabia o que era aquilo. Quer dizer, eu deitei para dormir, isso é ego? Não, isso é uma capacidade humana latente que acabou despertando. Ego é você lidar com isso com arrogância, sabe? Com a parte sua ou minha estranha. Não, pode se lidar com isso com sabedoria e utilizar esse tipo de experiência para expandir a consciência, que é a mesma coisa que você já está estudando aqui, você estuda lá fora, amplia. Como que isso é ego? Isso é crescimento, é abertura. E nenhum de nós é daqui, nós viemos de outro plano. Qual é o problema de daqui para lá, para o plano de origem? Isso não tem nada a ver com ego. É o deslocamento do espírito encaixado na matéria para fora. Condição natural de todos e que na hora da morte acontecerá com todos de forma definitiva. Imagina, alguém saiu do corpo pela morte, isso é ego. Que ego? Isso é apenas o fato de que um dia ela encarnou, algum dia ela vai sair. Mas isso ocorre de forma temporária, durante sono, estados alterados, anímicos ou mediúnicos, estados, por exemplo, de meditação, durante ativação de chakras, durante o despertar do fluxo de energia de Kundalini ao longo da base da coluna, fluindo pelo canal Sushumna no meio da coluna e irradiando pelo coronário e aí causando saídas do corpo, como eu tive várias. Então, pelo que eu estou expondo para vocês, tudo isso é muito mais natural do que se imaginava antigamente. Mas vou repetir, a maioria das pessoas não aprofundou a literatura específica de saída do corpo e sequer aprofundou esse aqui, o Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento. Outra coisa, autores modernos, alguns são muito arrogantes. Então, comete o seguinte erro. Olha, eu não vou estudar esse Silvio Mudo lá de 1929, porque tem coisa de ponta agora de estudo de saídas do corpo de outros autores. Sim, mas eu estou falando de sensação e relato. Eu leio bastante, vocês sabem. Tá, eu leio toda essa parte moderna. Eu não troco pelo livro do Silvio Mudo. A nível de sensação, de projeção. Estou falando de pessoas que experimentam projeção extrafísica, não de teórico que fica elaborando teoria sobre saída do corpo, não. Eu estou falando de experiência prática, sintomas práticos de saídas do corpo. Esse livro, ele é muito bom. É igualzinho você pegar alguém, por exemplo, Pedro, pega alguém que gosta de música e aí o Pedro fala assim, você gosta de música mesmo? Escuta aqui Beatles, por exemplo, ou Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, na área do rock, por exemplo, né? Aí alguém chega e fala assim, ah, eu não vou escutar essas coisas da antiga, não. Eu vou escutar o de hoje. Dá uma olhada, compara a música de hoje com o que era feito antes. Na MPB e em outras áreas também. Pega um estudante, alguém que aprecia blues. Pô, o cara vai lá na década de 50 dos Estados Unidos, que é o auge, né? Pegando o material dessa época. Você pega a soul music americana da década de 1960. Maravilhosa, né? Inclusive com a parte do... Pega a década de 70, o funk do James Brown. Então, você... Não tem essa história de tempo moderno. O que se observa é a qualidade. Você pode pegar um livro antigo e encontrar nele uma qualidade superior a um livro moderno cheio de técnica. Então, tudo isso é muito relativo. Então, estou indicando Projeção do Corpo Astral, Sylvan Joseph Mouldon e Hilliard Carrington, editora Pensamento. Procurem. Quem tem paralisia, por favor, estude esse livro. E depois leia outros autores de saídas do corpo. Eu mesmo tenho muito conteúdo na internet sobre catalepsia. Clica meu nome, Wagner Borges, clica assim do lado no Google. Catalepsia. Vão abrir muitas lives que eu fiz, muitos vídeos, muitos textos sobre o tema. É uma das coisas que eu mais tenho falado aqui ao longo dos anos. E, novamente, estou voltando ao tema porque me perguntaram na última quinta-feira aqui, um ouvinte ligou e eu prometi, na última quinta não, acho que foi no programa anterior ainda, de domingo, e aí eu prometi que traria para cá, então estou fazendo isso hoje e vou fazer uma continuação na quinta-feira que vem, às 19h30, tá? Porque já estamos em cima do intervalo e as linhas estão, vou deixar abertas para vocês ligarem, 11-31-710221, 11-32-44-90, caso queiram ligar para fazer perguntas sobre esses temas que eu estou abordando. E no próximo programa, quinta-feira, 19h30, tá? Ou domingo, porque depende muito do que rola, mas num dos próximos programas eu vou falar da catalepsia fora do corpo, que seria um segundo nível de paralisia, não mais essa que antecede a projeção, mas aquela que rola fora já do corpo e também na volta, tá bom? Mas agora eu vou abrir para as perguntas, pode ligar enquanto a vinheta vai rolando, tá bom? Pedro, vamos lá? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica, meu amigo Pedro, o homem do Hawaii, que está no momento encarnado aqui no Brasil, mas não esqueceu a origem e está sempre com uma camisa havaiana ali de estilosa, né? Hoje verde floral, muito bonita. Pessoal, deixei as duas linhas abertas, 11-31-710221 e 11-32-62-4490. O Pedro já tem duas ligações ali no ar e toca muito o telefone, às vezes cai, vão insistindo. O Pedro falou para mim que fica com a mão doendo e o ouvido doendo. Vamos lá, Pedro, pode passar a primeira. Olá, quem fala?
Alô?
Quem tá falando?
Oi, é o Márcio, tricolor do Engenhão, professor.
Ô, rapaz, e aí, Omar, tudo bom, rapaz?
Tudo bem, treinando aqui, terminando o treino, vou trabalhar daqui a pouco e ouvindo a rádio aí com o conteúdo do senhor.
Opa, alguma pergunta aí?
Professor, deixa eu falar com o senhor o seguinte, eu vi, o senhor divulgou lá na... O senhor vai estar a primeira palestra do senhor... Eu estava esperando as outras palestras do senhor.
Ah, espera um pouquinho, vai entrar aí segunda ou terça lá no Instagram. Eu vou estar fazendo 4 palestras no Rio de Janeiro a partir do dia 6 de fevereiro, no caso. Eu vou estar no dia 6 em Vargem Grande, na Casa de Cura, fazendo uma palestra. Depois eu vou estar no dia 7 no Tujal, que é em Pedra de Guaratiba, um grupo de Umbanda. No sábado, dia 8, eu vou estar na Sociedade Espírita Aramatiz, da Tijuca, lá que lota em 300 pessoas. E no domingo, dia 8, às 10 horas da manhã, eu vou estar em outra fraternidade Aramatiz, no bairro de Brás de Pina. E a divulgação desses eventos vão entrar essa semana, os banners lá no Instagram, tá? E também no site do IPPB. Aí vai estar tudo lá, data, informação, para você pegar.
A pergunta que eu tinha para o senhor é o seguinte, eu não tenho clarividência, assim, eu tenho outros, eu sou sensitivo assim, de energia. Quando o senhor falou que a energia, ela segue o pensamento, né?
Isso.
Mesmo que eu não veja,
sim,
mesmo que eu não tenha as mãos geladas ou as mãos quentes, a energia está fluindo, professor?
Sim, é o seguinte, a energia segue o pensamento. É por isso que, classicamente, desde o espiritualismo antigo, se falava o homem é o que ele pensa. Ora, o corpo é matéria. Matéria é energia condensada. Então, o pensamento e também as emoções podem afetar o corpo. Como? Através das energias. Quer dizer, a parte psicossomática, né? O que eu penso e o que eu sinto pode afetar minha saúde, o meu corpo, e a medicina hoje reconhece isso, e a medicina chinesa já falava nisso há muito tempo. Então, o corpo é uma forma de energia, e ao pensar algo, a gente já afeta o corpo com aquilo. Então, isso é uma prova de que a energia segue o pensamento. A nível de manipulação de bioenergia, seja passando-a pelas mãos, ou pelos chakras, ou ampliando a aura, ou fazendo um estado vibracional, o pensamento daquilo faz a energia se movimentar. Entretanto, às vezes alguém não tem a sensibilidade psíquica para sentir a energia se manifestando. Por exemplo, alguém estende as mãos para frente para dar um passe, ou reiki, ou cura prânica, e sente calor nas mãos, sensação de dilatação da aura das mãos, parecendo que as mãos estão ficando grandes, formigamento nos dedos, por causa dos chakras das pontas dos dedos, que também se abre, sensação de pulsação, e a maioria sente. Agora, alguém está ali passando um passe, ou reiki, ou cura prânica, e não está sentindo a aura da mão dilatar, nem pulsação. No entanto, a energia está fluindo, porque o pensamento dela faz a fluência da energia. Porém, tem uma coisa que bloqueia bastante a fluência da energia. É quando a pessoa fica com muitos pensamentos ao mesmo tempo, desconectados, a própria energia não sabe para onde flui, porque a pessoa não consegue focar melhor. E também o excesso de concentração. Por exemplo, o Pedro está ali na parte técnica, eu vejo ele pelo vidro grosso que divide aqui as salas. Se eu estendo as mãos ali para projetar energia para o Pedro, vai fluir, mas e se eu ficar assim, não, tem que ir, e não vai nada, porque eu estou criando uma compressão, um estresse que vai bloquear a energia. Então, energia é fluência. Você pode não estar sentindo ela passar, mas eu garanto para você que ela está fluindo da mesma forma que você pensando. As ondas mentais vão na direção do que você pensa. Ok?
Só para terminar, eu vi um vídeo antigo do senhor energizando a água, fazendo exercício com o Léo Dolfini, e eu tenho feito essa prática todo dia. E eu me sinto muito bem, professor.
Oh, que bacana. Eu me lembro que você tem...
Do Bijamantriyam.
É, o Bijamantriyam é o seguinte. Dentro do contexto do yoga clássico, cada um dos chakras tem um pequeno mantra de ativação, que é o chamado Bijamantra em sânscrito, um mantra semente, essencial, um mantra pequenininho. Então, os yogis criaram um pequeno mantra de ativação para cada um dos chakras. O chakra da base, chamado em sânscrito Muladhara, aqui em português básico, o bija mantra dele é Lam. O chakra gênito urinário, chamado Swadhisthana, em sânscrito, o bija mantra dele no baixo ventre é Vam. No chakra umbilical, na região abdominal, chamado Manipura, em sânscrito, e em português, chakra umbilical, né, cidade das joias, seria o original, o bija mantra é Ram. No chakra cardiorrespiratório, chamado em sânscrito Anahata, o bija mantra é Yam. No laríngeo, Ram, né, com H aberto, porque o H em inglês pode ter o som de R, mas é o H aberto, Ram. No chakra frontal, o Om. E o chakra coronário não tem bija mantra, porque já é o ápice, a transcendência. Então, da base da coluna até o frontal, tem 6 bijas mantas. E às vezes alguém coloca um bija mantra criado por um mestre numa linha de yoga dentro do coronário, mas não tem no original, porque já não é necessário, que a pessoa atingiu o ápice, o samadhi, no caso. Então, o bija mantra do chakra cardiorrespiratório, Yam, Yam, e ele é considerado na prática do yoga para técnicas de pranayamas respiratórias e psíquicas, e também para manipulação de energia ou ativação de chakras. Porém, um dos mentores extrafísicos que aparece para mim, um hindu, me passou outro dia que o Yam era muito usado secretamente para vibrações de cura, para energizar a água, por exemplo. E os yogis sequer usavam as mãos, às vezes. Era diretamente pelo chakra cardiorrespiratório. Eles projetavam não somente energia, mas era como se o próprio chakra cardíaco falasse Yam, Yam, e a pessoa não mexia a boca, não verbalizava. Era o próprio chakra psiquicamente emanando aquilo. E aí eu me lembro que alguns anos antes, com o Leonardo Dolfini, que é o ilustrador das imagens do livro Viagem Espiritual, eu gravei essa prática mostrando como era, que é essa que você pegou, e eu fico contente que está fazendo bem para você, viu?
Professor, o seu conteúdo é a galera aí que trabalha com o senhor, né? A egrégora, todo, eu sou apaixonado, assim, né? Muito conteúdo. Eu tive um despertar, né, uns 4 anos atrás, e mudou, assim, minha vida mudou da água para o vinho, assim, do jeito que eu leio os ensinamentos, faço as práticas energéticas que o senhor passa, né, assistindo as palestras do senhor. Então é um conteúdo, assim, da luz. Então isso me deixa muito feliz.
Pô, que legal, viu,
essa
cara?
Confiança, professor.
Que legal que você está aprofundando, estuda vários autores aí, sempre faz visão de conjunto, viu? Para você ficar com a mente sempre aberta, tá bom?
Tá bom, muito obrigado.
Obrigado aí você ter ligado.
Eu vou continuar escutando. Um abraço.
Tá bom, um abraço. Até mais.
Tchau.
Pedro, pode passar outra ligação? Caiu a ligação? Tá, então, gente, caiu a ligação da outra pessoa que tinha ligado, pode ligar de novo. E tá congestionado ali que o Pedro tá me falando. Então, eu posso seguir? O que é que eu faço aqui, Pedro? Porque ele tá com mais alguém lá na linha. Mais alguém? Tá. Olá, quem tá falando?
Wagner.
Oi, quem fala?
É, Antônio aqui de Curitiba, tudo bem?
Tudo bom, Antônio, e aí?
Primeira coisa que eu quero te dizer, cara, quando eu te conheci foi numa fase bem pesada da minha vida, e tuas palavras me ajudaram muito, cara. Muito obrigado.
Oh, fico contente aí de tá ajudando em alguma coisa.
Primeira coisa é a gratidão. A segunda é o seguinte, eu não sei se tu fala muito sobre o reiki. Eu queria, como eu moro em Curitiba, eu queria saber se vale a pena fazer algum curso de reiki, pelo menos nas primeiras fases, por internet, ou se eu devo aqui em Curitiba procurar direto alguma coisa presencial?
Olha, presencial é sempre melhor para qualquer coisa, viu? Principalmente o reiki. É claro que existem pessoas que trabalham online com vários temas, mas é sempre legal presencial. E tem muitos cursos de reiki aí em Curitiba e no Brasil todo. É fácil você achar aí pela internet alguém. Procura sempre alguém que trabalha com a linha do Mikao Usui, que é a linha clássica do reiki, porque tem muitas variações que surgiram posteriormente, tem coisa legal e outras nem tanto, mas procura a base, o reiki básico, a primeira fase do Mikao Usui como referência para você ter uma egrégora muito boa por detrás e você pode fazer coisas muito boas. E outra, não é só o reiki como passagem de energia. É todo o lance do teu crescimento espiritual, como ser em evolução. É passagem de sentimentos legais, é canalizar um amor grande, é se ligar a uma atmosfera boa, e isso vale para a cura prânica, para o paz, cada um do seu jeito. Como você está perguntando do reiki, é legal fazer presencial. É claro que posteriormente você pode fazer isso à distância, mas é legal fazer um trabalho de abertura no reiki presencial, é sempre melhor, tá?
Tranquilo, então. Eu não entendi bem qual é a linha do reiki, perdão.
É a do Mikao Usui, que é o grande cara que trouxe, redescobriu o método do reiki, era um japonês, Mikao Usui. E o método dele se espalhou, então procura um curso que tenha como base o Mikao Usui. Porque hoje tem muitos cursos de reiki com tantas variações que acaba perdendo o foco original. Então, eu sempre aconselho, começa pela linha clássica do Mikao Usui. Tem muitos reikianos que trabalham com essa linha, que é a principal, tá bom?
Bom, Wagner, é impressionante, eu sei que não existem coincidências, mas hoje que eu estava pegando isso aí, até mandei um e-mail lá para o IPPB, e aí resolvi entrar na vibe mundial, estava aqui e consegui a ligação de uma maneira rápida e extraordinária.
Oh, que bom, viu? Que bacana, viu, Antônio?
Gratidão por tudo, cara, um grande abraço, que Deus continue te iluminando.
Um abraço aí, obrigado por você ter ligado. Pedrão, podemos seguir aqui? Pessoal, aqui no livro do Silva Muldoon tem uma parte que eu estava... Eu já li e reli esse livro tantas vezes ao longo do tempo, tá? Eu, uma vez por ano, eu pego os autores clássicos que eu já li tantas vezes e dou uma relida assim, sabe? Tem muitos livros hoje sobre essa temática, mas os clássicos são os clássicos, né? Toda a área de informação, você vai ter os autores principais, que você não pode avançar sem ter lido aquela referência. E já citei tantas vezes aqui os autores clássicos, e o Silva Muldoon e o Hillward Carrington, autores do Projeção do Corpo Astral, são clássicos nessa área, e aí é bom a gente sempre dar uma olhadinha, porque às vezes é o que eu falei... Pega alguém e fala, eu quero um livro novo, e saía daquela época. Não cometa esse erro, não. Informação, informação, qualidade da informação está ali, e os relatos de paralisia, não tem nada melhor que eu conheça do que os do Silva Muldoon. Vários outros autores falam nisso, mas esse é o cara que abriu o tema, foi o primeiro a classificar. É claro que haviam outros que já experimentavam paralisia, mas ninguém escreveu, classificou, ele foi o primeiro. Vamos lá, quem está falando... Olá.
Oi, Everton.
Oi, Everton. Você fala de onde?
Do Butantã.
Do Butantã. Vamos lá.
Eu tive uma experiência de... Eu estava em projeção na casa da minha prima. E aí a gente estava... Ela estava falando sobre algumas experiências mediúnicas que ela estava tendo. E ela estava ouvindo, né? Alguns barulhos e tal. E aí, nesse momento, apareceu um espírito, né? E depois eu fui atrás para saber quem era, e era por foto, né, o que conheci, era a avó dela. E ela apareceu na porta. Quando ela apareceu, eu falei, ah, vou usar a técnica que o Wagner fala, né, de irradiar a luz em cima do espírito para ver o que rola. E aí eu comecei a irradiar a luz em cima dela, só que ela não, ela veio na minha direção, pegou a minha mão e colocou no peito dela, e eu senti ela muito gelada.
Tá.
Nesse momento eu voltei pro corpo e a minha mão estava irradiando muita luz. E aí eu queria saber se... O que é isso? É um limbo, assim? Porque se ela estava gelada, ela não estava muito bem, né?
Não estava bem, cara. Inclusive, olha, para você não. Quem está assistindo pelo YouTube, não sei se você está vendo pelo YouTube, tem um dos tópicos aqui que eu separei para um outro programa. Olha aqui, está aqui, ó. Eu sei que não vai dar para vocês verem, ó. Espíritos com frio, sem vitalidade, está aqui. Uma das anotações para um dos próximos programas. Porque quando a entidade está sem vitalidade, ela não está bem. Provavelmente essa senhora está com algum problema extrafísico e ela pediu para você botar a mão nela para você passar energia para ela, já que você estava irradiando. Você deve ter ajudado em alguma coisa. Ela era um espírito carente aí, Com certeza. Eu vou fazer mais para frente, aí dois ou três ou quatro programas à frente, falando de algumas condições que levam o espírito a tá com frio, né? Ele tá sem vitalidade. Tem várias condições que causam isso, mas é uma experiência real que você teve. Eu já vi isso muitas vezes igualzinho, tá?
Ah, legal. Obrigado.
Tá? Obrigado por você ter ligado, tá?
Valeu.
Sigo aqui, Pedro. Tá. Então, eu peguei aqui na página 312 do livro Projeção do Corpo Astral, Silva Mudon e Hilliard Carrington, a conclusão que ele faz no livro, que vai ao encontro do que eu venho falando para vocês há muito tempo. Eu vou ler um trecho curtinho. Ele fecha o livro dizendo o seguinte: a todos os que procuram a verdade sobre este assunto, isto é, se os fenômenos psíquicos são do espírito do homem ou se são astúcias do diabo, desejo dizer que, se experimentarem a projeção do corpo astral, não mais duvidarão de que um indivíduo pode existir separado do seu corpo físico. Não mais serão forçados a aceitar teorias dos médiuns, dos pastores, dos livros sagrados, porque terão provas por si mesmos. São seguras e evidentes como o fato de estarem vivos. De minha parte, se nunca tivesse sido escrito um livro sobre a imortalidade, se nunca tivesse sido pronunciada uma conferência sobre a sobrevivência, se nunca tivesse assistido a uma sessão espírita ou visitado um médium, se ninguém no mundo já tivesse suspeitado, de fato, da vida depois da morte, eu ainda pensaria que sou imortal, porque experimentei a projeção do corpo astral. É o que eu falo para vocês. Alguém que trabalha com isso e que tem experiências práticas não tem dúvida de que existe fora do corpo e que vê outras consciências além do material. Tá? Eu vou voltar na temática da paralisia no próximo programa, falando de outro tipo de paralisia, e vou voltar por um ou dois programas no livro do Silva Mudon, pegando pequenos trechos como esse e trazendo para servir de referência para vocês também, tá bom? Mais alguém, Pedro? Quem está falando?
É Cleusa.
Cleusa, você fala de onde?
Vila Matilde, Zona Leste.
Opa, aqui nós temos hoje aqui no programa a Amélia, minha amiga que está aqui assistindo ao vivo, também mora na Zona Leste. Alguma pergunta?
Então, quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu fiquei paralisada na cama e só minhas mãos e as pontas dos pés mexiam. E eu vi uma senhora bem velhinha, montou cavalinho em cima de mim, falou em italiano comigo, muito brava. E eu não entendi que a língua era italiana, só entendi o final assim: capite, capite. Entendeu?
Capite é uma expressão clássica italiana.
É, minha bisavó era napolitana, eu acho que era ela.
Sim, provável. E olha, ela estava. É muito comum durante a paralisia que a pessoa perceba presenças extrafísicas em volta. Agora veja, não são essas presenças que causam a paralisia. O que causa a paralisia é a queda do metabolismo pelo sono e os estados de ondas cerebrais relaxados. Só que, nesta condição, como a pessoa está paralisada nesse estado alterado, a sensibilidade da aura abre e ela percebe presenças extrafísicas no ambiente. E aí, muita gente, por não saber disso, achou que eram esses espíritos que causavam a paralisia. Não, eles apenas são vistos durante a paralisia e não em todos os casos. E ela ter ficado por cima, flutuando em cima de você, brava, se fosse sua bisavó, estava te dando uma bronca. Igual uma bisavó italiana clássica, brava, dando uma prensa na neta ou na bisneta. Alguma coisa, você tinha 13 anos, alguma coisa, respondeu a mãe, alguma coisa que ela não gostou do lado de lama. Provavelmente foi isso daí, viu? Ok? Pedro, caiu a ligação.
Colocou a mão nos meus ombros.
Oi? Botou a mão nos seus ombros. É muito comum, na hora de passar energia, colocar a mão na altura dos ombros. Tem canais de energia aqui e dentro, por exemplo, da medicina oriental, em japonês, tem uns pontos aqui que se chamam tsubos. Eu vi vários espíritos japoneses e também chineses plasmados, energizando os ombros ou esses tsubos aqui na altura da onde os ombros se ligam, a parte aqui com o pescoço, né? Essa parte superior dos ombros, aplicam muitas vezes, passe ali. Pelo jeito, ela estava te passando uma energia, ao mesmo tempo te dando uma bronca, viu? Por alguma coisa.
Todas as mulheres na família ficavam duras na cama. O algumas ouviam e outras não ouviam. E aí mandou rezar missa para ela e isso parou.
Então, porque provavelmente, na hora de fazer uma missa, qual é o propósito de uma missa? Gerar uma condição de ligação com um plano elevado para trazer algo na vibração de Jesus, né? De Cristo, para fazer isso. O que, que acontece? Se ela tivesse ali apegada, talvez quando há uma missa, pô, tem um sacerdote legal ali e uma galera vibrando legal e não só visitando a igreja de forma social ou condicionamento, vibra-se prece, energia, e isso pode ajudar o espírito a passar. Ou talvez ao fazer a missa, tenha gerado uma energia que travou a paralisia das mulheres todas da tua família. Uma das duas, tá? Mas é uma pena, porque isso podia ser explorado para a saída do corpo e ter desenvolvido todo mundo. Ok?
Obrigado, viu?
Obrigado por você ter ligado, tá? Pedro, mais alguém? A gente já está com... Faltam 3-4 minutos, tá? Podemos seguir aqui? Tá. Vamos lá. Pessoal, eu tinha comentado no programa anterior, de ter visto meu pai remoçado, já vi minha mãe remoçada e já falei muitas vezes sobre isso aqui nos programas. O corpo espiritual, ele é dotado de alta plasticidade. Então, tudo que a pessoa pensa sobre ela mesma tende a plasmar na aparência do corpo espiritual. E por isso apresenta a forma humanoide, que a pessoa está condicionada com a vida dentro do corpo, sai do corpo, ela plasma imediatamente essa aparência. Inclusive no livro aqui, o Projeção do Corpo Astral, tem uma parte muito grande sobre isso. Então, eu vou dar um exemplo paralelo. Pega uma pessoa de bastante idade, um ancião ou uma anciã, o rosto enrugadinho, né? Mas você vê brilho nos olhos, a expressão do rosto, não a parte física de ruga, mas a expressão do rosto é alegre, é vitalizada. Você fala assim, essa pessoa tem muita idade, mas ela é um vovô criança, né? Tem uma alegria, não parece que tem essa idade, porque a atmosfera do rosto dá uma noção de que ela tem menos anos, mas ela está envelhecendo igual todo mundo. Mas a atmosfera do rosto espiritual ou para-rosto transborda o duplo etérico do rosto, dando uma sensação de jovialidade. Então, a aparência, a idade física de um jeito, mas a parte psíquica é uma renovada. Isso acontece com pessoas de idade que ainda gostam de viver, ainda tentam aprender algo mesmo com a idade, não aceitaram passivamente a velhice como uma forma de ficar jogado, não. Simplesmente elas são vivas, têm experiência, e a experiência delas é vital. Quando ela sai do corpo, ela tem a experiência de uma vida inteira na matéria, com o envelhecimento material, mas com as experiências que ela passou, mas a mente renovada dela. Então a expressão de rosto renova, já não tem mais a ruga lá do corpo que virou cadáver. E aí a expressão do rosto de luz dela é a expressão do rosto dela mais remoçada. E caso ela mantenha a expressão de idoso ou idosa que era, vai dar esse efeito da jovialidade na aparência. Agora, em contrapartida, vocês podem conhecer alguém que está preso ao hábito do alcoolismo ou de drogas pesadas, e aqui não vai condenação nenhuma, eu só estou citando uma condição, como um médico te falaria, olha, essa pessoa usando droga ou tomando muito álcool, ela está se degradando, né? Não só fisicamente, mas psiquicamente também. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Você pega um jovem, um menino ou uma menina, sei lá, 18, 20 anos, alcoolizado ou chapado de drogas e recorrente isso. O rosto daquele jovem, daquela jovem, está lisinho pela idade nova, mas a expressão está envelhecida. Isso é muito comum em usuários de drogas ou pessoas presas ao alcoolismo. A expressão é envelhecida, pesada, mesmo que o rosto seja jovem. Essa pessoa passa para o lado de lá, ela está envelhecida, porque a mente dela está nesta condição de degradação. E pode aparecer também igualzinho ela era aqui, no mesmo padrão de forma daquele momento dela. Então pode aparecer envelhecida, remoçada ou dentro do padrão. Quando vocês verem remoçada, o espírito está bem com ele mesmo, está numa vibe legal, tá bom? E mesmo quando tiver idade, então, apareceu um sábio, barbudão, mas os olhos eram igual de criança, brilhavam muito. Tudo isso eu vi ao longo do tempo nas saídas do corpo, e aqui como médium, o yogi também, se é que eu posso dizer assim, eu vi muita coisa. E é por isso que eu estou aqui compartilhando tudo isso com vocês aqui no programa, tá bom? E lembrando que eu falei de paralisia a pedido de pessoas que ligam aqui, e é um tema recorrente que sempre precisa estar falando. Às vezes alguém fala, você repetiu, tá, mas você não aprofundou a literatura que eu estou orientando, você não está correndo atrás. Que é, faça a pessoa falar, está repetindo, tá, mas por que, que você está escutando então o programa e não está você fazendo um ou estudando você para poder tirar sua dúvida, tá? É necessário para quem está começando, e eu mesmo releio essas obras todas uma vez por ano. Um abraço, pessoal. Obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Pedro, valeu!